Café Belgrado.
Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um episódio em 7 de maio, hein? 7 de maio, hoje o Lucas não trouxe coisas que acontecem em 7 de maio.
Aniversário do meu sobrinho, ele tem 2,03 metros e não joga basquete, né? É, ele é chefe, né? Ele é o maior chefe do Ceará.
Caraca.
Assim, ele tentou jogar basquete, gente, não é como se ele não tivesse tentado, né? Mas se tornou um grande chefe no processo.
Ó a denúncia, ó. Estamos gravando ao vivo no YouTube. Tem dois canalhas na live que não deram like. Aí, você que não deu like.
Ih, rapaz.
Você é um canalha, hein?
Que isso, você, cara? Não faz canalha. Isso, não.
Deu like.
Às vezes a pessoa não tá com acesso ao botão do like, velho.
Ah, pode ser. Pode ser que esteja lavando louça aí, né? De repente, pô, você mete o dedo, dá uma olhada no celular, não dá. Lucas, meu amigo, tem Pix modalidade, hein? Vamos começar dando moral pra quem dá moral pro Belgradão?
É, vamos, porque não foi o que a gente combinou, mas é o que a gente vai fazer agora, Guibas.
É, porque chegaram alguns aqui. E aí, acho que é bom.
Modalidade.
podcastbelgrado@gmail.com. Faça como fez o Clayton, hein? Faça como fez o Clayton, que pautou o debate, ó. Com o Randle e Bogdan saudáveis, qual estrela falta para o Knicks ser campeão? Pô, falta mais nenhuma, velho. Saudações corintianas e niquianas. Existimos e resistimos, disse o Clayton.
Você conhece? Ah, você falou que não conhecia ninguém que torcia Corinthians e Knicks, Guibas. Tá aí o Clayton.
É isso. O Clayton, a real é que o Knicks não tá pensando que não dá pra ser campeão, cara. Acho que o Knicks não tá pensando nisso.
Talvez eles queiram o Mikal Bridges, né? Só porque é Vila Nova e tal.
É, Mikal Bridges, acho que é a melhor resposta pra essa sua pergunta, mas eu não acho que eles estão trabalhando assim, pô, qual estrela nós precisamos trazer pra tornar nosso time campeão? Acho que eles acharam que essa estrela é o jeito do time jogar, o trabalho do time, peças que sejam complementares, ginásio lotado, maluco. Cara, não dá pra dizer que não tá dando certo, né? Então, Knicks aí 1-0. Pode ser que caia, pode ser que fale, pô, faltou uma estrela. Mas ainda faltando Randle e Bogdanovic, né? Pô, são duas peças. Boiana, né? O Boiana que tá fora. Valeu, Clayton. Muito obrigado. O Thiago Lucas mandou aqui agora, dizendo o seguinte. Gostei da mudança de arbitragem. Menos ponto, mais emoção e diversão. Tem quem se beneficie mais inicialmente, mas depois todos se ajustam. Muito obrigado, Thiago. Concordo. E abro com essa questão aqui, viu, Lucas? Pra gente debater aqui, a partir da pergunta do Thiago. Uma das grandes defesas, nós vamos fazer aqui um preview da série Dallas contra o KC, uma das grandes mudanças do Dallas durante a temporada foi o aspecto defensivo, né? A defesa chegou para o Dallas e, coincidência ou não, chegou depois dessa nova determinação. Foi mais a nova determinação? Foram peças, um pouquinho de cada, mas um fato é, Lucas, hoje o Dallas Mavericks não é aquela peneira que fazia um monte de ponto, mas pô, tinha que fazer um monte mais um pouquinho para ganhar jogos, né? Hoje o Dallas venceu alguns jogos dessa série porque não, o Clippers não andou no ataque. Como é que você enxerga a influência dessa nova regra? Não é regra, né? Mas a nova determinação aí da International Board da NBA. O Arnaldo sempre metia essa, né? Os velhinhos da International Board. Como é que você acha que isso influenciou no impacto aí da defesa do Dallas para essa série? Para abrir os trabalhos aqui a partir de um Pix.
Gibas, antes de entrar especificamente no Dallas e falando do Pix, né? Eu também tô nessa, né? Eu acho bem melhor assim. O jogo para menos, né? Fica parecendo que tá sendo escolhido menos quem vai. Porque assim, você não pode marcar todas, né? No modelo antigo. Então, algumas acabavam passando, né? Agora se passam todas, né? Agora, o duro é quando vai para revisão, como eles vão analisar? Pelo método se é falta ou se nessa nova regra é falta, né? Então, às vezes, as jogadas de challenge definem, mas definem não da maneira que o jogo está sendo apitado. Acho que isso aconteceu no jogo do Knicks e Pacers ontem. Um jogo muito físico e, beleza, o Miles Turner não estava 100% fincado ali, né? Quando o DiVincenzo começa a fazer seu movimento. Mas esse tipo de contato, será que foi de maneira sistemática marcada durante o jogo, né? Então ainda falta, acho que, fazer esse ajuste fino para que jogos não sejam decididos, né? Por uma. Na hora é uma coisa, no replay é outra, né? Mas, Guibas, sobre o Dallas, não era a regra que ia fazer o Dwight Powell se tornar um protetor de aro, né? Então, é muito pelo jeito que o Jason Kidd montou o seu time para esse ano, o que eles têm, né, de pessoal para fazer o que eles têm de elenco para fazer esse time defender, né? Tem alas agressivos na defesa, como o Derrick Jones Jr., tem bons protetores de aro, agora no plural, né? Derek Lively e Gafford. Um time disposto a trocar, né? Que troca basicamente com todo mundo, então você não vai dar aqueles arremessos bobos para adversário. Mas também passa muito pela defesa de Luka e Kyrie. Luka tem o melhor percentual entre todos os defensores desses playoffs, viu, Gibas? Não sei se fica em choque com essa informação ou não. Mas ninguém defende seus adversários que te atacam melhor do que o Luka em percentual de arremessos convertidos nesses playoffs. Ah, ele defende os caras menos talentosos? Pode ser, velho. Mas ainda assim, defende os menos talentosos melhor do que todos, né? Todo time tem alguém que defende os menos talentosos, né? Então, é um esforço coletivo completo desse Dallas, que passa também pelo fato do Luka estar um pouco mais sossegado de que no ataque ele não vai precisar gerar cada ponto que o Dallas vai produzir numa série, num jogo, num playoff inteiro, né? Então, o fato do time ser mais talentoso ofensivamente faz com que o Luka possa ter mais gasto energético na defesa, né? Então, não é agora a regra permite que o Dallas bata e por isso o time defende, né? Não, o time está engajado defensivamente, trata isso como prioridade, e já foi assim num passado recente, 2022, ano passado nada deu certo, temporada passada nada deu certo para o Dallas durante o ano inteiro, não foi a troca do Kyrie, não foi antes da troca do Kyrie, foi durante o ano inteiro. Não clicou, né? O time não teve essa intensidade, o time não teve essa capacidade de ou essa organização. As peças que chegaram e que saíram, né, não deram um bom saldo em relação a 2022, mas esse ano as coisas apontam para um caminho bem melhor desde o início, lá desde o primeiro jogo do Derek Lively, por exemplo, né? Então, Gibas, o Dallas chega mais forte depois da trade deadline e vai enfrentar nessa série o melhor time do Oeste, né? O melhor colocado do Oeste. Teve virtualmente a mesma campanha que Minnesota e Denver. Então dá para botar num bolo, né? Dos três melhores. Mas em alguns momentos da temporada o Dallas também pareceu o melhor time do Oeste, pelo menos, né? Em alguma sequência. Então é uma série que eu vejo como muito equilibrada. O OKC tem essa capacidade também de defender em altíssimo nível, tem defensores muito agressivos, né? Tem J-Dub, que é um astro two-way já, tem o Lu Dort, que é um dos melhores defensores da liga, a sua estrela, né? As suas duas estrelas, né? Também levam... É difícil não tratar o J-Dub como uma das estrelas, né? Então as três estrelas do time levam o que você faz na defesa em consideração também, então a gente vai ver o Shea muito engajado, o Chet Holmgren tentando proteger o aro no melhor das suas forças, e o J-Dub também, um ótimo defensor de perímetro, que vai trocar e... Dito tudo isso, Gibas, existe uma possibilidade de nenhum desses defensores conseguirem conter, né, o jogo do Luka. A gente já viu o Luka tirar de xereca, assim que chama, Gibas? Deixar de xereca, tirar pra merda. Deixar a merda de xereca no... com bons defensores laterais, né? Como foi o Mikal Bridges, né? Mikal Bridges e Cam Johnson. Cara, eles foram esculachados naquela série, né? Então, é uma série muito intrigante, viu, Gibas? E que tem vários caminhos para onde pode ir. Acho que os dois entram bem confiantes no sentido, a gente consegue parar esses caras, né? E os dois têm candidataços MVP que olham e falam, cara, não tem como esses caras me pararem. Então, todos os elementos aí para uma série memorável, viu, Gibas?
Acho que a gente começa dizendo do fato do que o OKC chega à pós-temporada com alguma desconfiança, porque era a primeira pós-temporada de boa parte do time, e outra parte do time, quando tinha jogado pós-temporada, não chegava com o protagonismo atual, e já no caso do Shai, Shai era um calouro e fazia muito tempo já.
E nem nesse time era, né?
Era no Clippers ainda. Primeiro do técnico, primeiro do J-Dub, primeiro do Chat, claro.
Ele é calouro. Técnico do ano, inclusive, hein?
Técnico do ano. É, Lugendor já foi pra playoff, mas já faz muito tempo já. Muito tempo
mesmo. Na bolha, né? Pelo OKC mesmo.
É, quem mais? Do núcleo ali que mais joga, Gordon Hayward. Joe, não me lembro, o Gordon Hayward não tá jogando, né? É, então, assim, muita gente muito jovem reunida. E, cara, verdade seja dita, no primeiro jogo parecia mesmo que todo mundo nunca tinha pisado numa roda de playoff, eles quase perderam o jogo em alguns erros bem básicos, assim, mas dali em diante parecia tudo veterano de playoff. Foi um 4-0 bem suave, e agora se espera que essa idade, de alguma maneira, aponte alguma coisa. Ou não. Ou nunca. O fato de experiência de playoff não é mais um fator para a NBA do nosso tempo. Acho que é uma coisa para a gente ficar atento. Agora, o OKC, ao longo de todo o ano, passou por cima de tudo que apareceu no caminho, né, cara? Ficou o tempo todo lutando pelo primeiro lugar do Oeste. Conquistou o primeiro lugar numa corrida insana, né? Numa corrida de três times que foram muito melhores do que todo mundo na conferência o ano todo, que só se aproxima do que só pode ser comparado ao que fez o Boston do outro lado. Acho que não tem mais ninguém perto disso. Então, acho que assim, acho que o favorito aqui é o OKC. Eu sei que a narrativa tem Luka, tem Dallas, tem o Kyrie, que é um cara que meteu o game winner de jogo 7, né? Então, pô, o cara é considerado um jogador.
Quem concorda com você, Gibas?
Seria o melhor lugar para se fazer a aposta, Lucas?
É lá mesmo, a KTO concorda com você, o Cassinho concorda com você e diz, ó, o OKC é favorito para levar essa série, 4-3 é o placar que ele acha com odd mais baixa, né? Então ele acha que vai ser bem equilibrado, depois tem o Dallas 4-2, que ele paga 5-1, e depois mais dois tipos de vitórias do OKC, 4-1 e 4-2, então assim, o OKC tem a preferência lá na KTO, não é com quem, eu não concordo com você e com o Cassinho, Gibas, mas o Cassinho e você estão na mesma página.
Acho que o OKC merece, por tudo que fez na temporada, né? Foi o terceiro melhor ataque da temporada, quarta melhor defesa, segundo maior net rating, foi um time muito, muito elite. E pelo que fez no começo dos playoffs, né? Na primeira rodada de playoffs, acho que merece que a gente preste atenção nele como alguma muito coisa diferente. É a melhor defesa do playoff até agora, a gente fala muito do Timberwolves, mas a melhor defesa em defensive rating dos playoffs é do OKC por muito, não é por pouco não, por muito. Pra você ter uma ideia, a melhor defesa, a segunda melhor defesa é o índice que toma de pontos de 100. O do OKC é 93.5. O Timberwolves, que é essa defesa fenomenal, em defensive rating nos playoffs, 105.5. Então tá pelo menos 12 pontos atrás da defesa.
É claro, uma estatística que não conta com
nada. Claro, porque
não
o conta, Pelicans...
Não serve pra nada.
Porque o adversário do OKC... Não, pra alguma coisa serve. Porque o adversário do OKC foi o Pelicans.
Foi o último a se classificar e tava sem ser o melhor jogador. Então, de isso. Fato, não dá
e
pra você
o adversário cobrar. Do Timberwolves é o atual campeão, um dos favoritos da liga, e o adversário passado era o Phoenix Suns, que tinha feito uma temporada com altos e baixos, mas que tinha bons nomes. Então, sim, mas no playoff, para partir de algum lugar, a melhor defesa que existe é a do OKC, e o melhor ataque, mesmo contra esse super time, não é o do OKC, o OKC é só o nono ataque. Vamos ver como que esse ataque vai fluir nessa série. Comecei aqui o debate falando da defesa do Dallas, porque eu acho que a defesa do Dallas trouxe algumas coisas para esse playoff que, cara, foram bem impressionantes, assim, né? A gente fala bastante dessa proteção de aro, contra um Clippers que teve alguns momentos que estava bem dominante, o time conseguiu trazer o jogo de volta pela defesa. E acho que, cara, aquele segundo jogo, que para mim foi uma espécie de virada da série, assim, foi... Cara, parecia que era impossível pontuar ali, velho. Os caras, assim... Baita craques, né? Tô falando de jogador ruim, tô falando de Harden, Paul George e outros, né? Chutadores, caras que estavam jogando bem, os caras não conseguiam, velho, não conseguiam fazer ponto de jeito nenhum. Então, acho que a defesa do Dallas tem algumas coisas, sobretudo, Lucas, porque o OKC é um time que tem como mote, tem assim como motivo pelo qual existe, é atacar o tempo todo o garrafão. O OKC é um time que a dinâmica ofensiva parte da ideia de que você tem que furar a primeira linha defensiva, o seu primeiro defensor e as ajudas, pisando no garrafão e ameaçando, né, forçando o adversário a se desequilibrar para proteger o seu ar. É um time, até a gente não falou do Shea ontem, né? Achei que ia ser cobrado por isso, mas é um time de bandejeiros, e talvez o Shea seja o maior da atualidade, a gente esqueceu ontem, porque, cara, é o jogo que ele busca. Ele gosta muito do mid-range, né? Ele trabalha ali um pouquinho atrás da linha do lance livre, mas é o tempo todo bandeja, bandeja, bandeja. É um time que bandeja o tempo todo. É muito difícil defender esse time sem que você desequilibre o seu sistema. E aí o time tem evoluído muito nisso ao longo da temporada. Aliás, é uma das coisas que o time mudou, que é colocar, punir quem desequilibra, né? Assim, você faz isso para que a defesa... Porque, primeiro, o defensor do um contra um não consegue segurar o drive deles, porque é o tempo todo, é intenso demais, é muitas vezes na chegada já no ataque. E aí, você vem com o seu protetor de aro, provavelmente você vai criar um desequilíbrio ali próximo à cesta. Se vem com as rotações defensivas, você vai gerar um arremesso de fora. Não é de hoje que o OKC é assim. O OKC tem esse pressuposto há um tempo. Só que por muito tempo não conseguiu punir por causa dos chutadores, né? E acho que ele precisa que o Josh Giddey esteja metendo bola, ele precisa que o J-Dub esteja metendo bola. A chegada do Chet dá uma dinâmica toda nova para esse time, que não tinha um pivô que dava para jogar. E, cara, o Shai não gosta de chutar de três. Ele chuta quando é necessário, mas o jogo dele não é esse. Não é por aí que ele trabalha. Então, se ainda tinha um pivô que não abria para chutar, pô, ficava meio esquisito. O time até usava Muscala, lembra? Que bizarro que era. Gostava de usar o Muscala, porque era um cara que, de alguma maneira, abria. E agora você tem simplesmente o Chet Holmgren, né? Que é um super craque, né? Que é um jovem com chute de ala, com proteção de jogo de pivô e, pô, com caminho na frente de evolução assustador. Acho que o OKC tem muitas marchas que a gente não conhece e que o playoff é o lugar para você colocar, sabe? O playoff é o lugar para você colocar. Repito, esse time precisa matar as bolas de três que vão ser geradas, porque acredito que o Dallas vai pressionar esse time muito com sua proteção de aro e vai gerar arremesso. Vai gerar arremesso para muita gente aí. Cara, é um grande jogo defensivamente que o Dallas vai ter que fazer para conseguir frear esse nível ofensivo do OKC. Do outro lado da quadra, acho que é um time muito... Eu falei isso do Wolves sobre o Denver, né? E depois do que eu tô vendo do Nickel Alexander Walker, eu não vou ter coragem de falar a mesma coisa que eu pensava antes. Mas talvez o OKC seja um dos melhores times, eu ia dizer o melhor, mas não acho mais não. Acho que é um dos melhores times para parar o perímetro do Dallas. Acho que talvez só o Wolves tenha nesse nível de defesa para parar esse nível, sabe? Eu acho que o Jrue Holiday e o Wing que eles mandassem lá para defender o Luka também ia ser uma baita dupla, mas, cara, acho
que... Derek White também.
É, também. Mas, cara, acho que o OKC tem algumas peças defensivas também de muita elite. O Lucas já falou sobre o Lugendorf como sendo... O único que eu vi ele falando efetivamente, assim, cara, esse é um dos defensores que mais me ferram, assim. O Lugendorf, de fato, é um cara que o Lucas tem muita dificuldade para atacar. Porque, enfim, né, é um jogador muito físico, né, e é alguém que consegue colocar a parte física, ser atlético ao mesmo tempo.
Mas o Manu Ginóbili falava isso do Roger Bell, né? O cara que melhor me defende. Aí o Santos foi buscar o Roger Bell e o Manu continuou ganhando do Santos.
Ok. Acho que a gente vai ver, a gente vai ter um... E claro, né? O Shai defende muito bem, acho que as trocas que o time faz protegem muito bem. Então, eu gosto muito do que a defesa do OKC pode fazer com a dupla do Mavs. Sobretudo porque é um time que, pô, os dois criadores são do perímetro e o time meio que flui ao redor disso. Essa é a minha maior preocupação. Acho que se é um time que tem um jogo interno mais pesado, talvez a dinâmica para defender ia ser um pouco mais difícil pro OKC, que não tem proteção de aro, mas, pô, o Chet Holmgren é filha de borboleta, né? Então, pô...
Ele protege muito bem o aro, né? O problema maior do OKC tem sido o rebote ofensivo, né? Então, se isso não conta como proteger o aro, talvez, né? Nas estatísticas de rim protection não entra, né? Mas é um time que oferece bastante rebote ofensivo. Teve um jogo do Nurkic que, sei lá, pegou 80 rebotes ofensivos. E tem sido um drama pro OKC mesmo, porque é um time leve, né? É um time bem leve. Acho que tem alguns pontos bem interessantes, né? Dinâmicas interessantes, né? Porque você falou, né? É muito difícil parar o Shea num contra um. Não tem, né? Como parar mesmo. Mas ao mesmo tempo o OKC bota de titular o Josh Giddey, que o Dallas e outras equipes durante a temporada desafiam, né? Ó, vai lá, chuta essa bola aí, que eu não tô tão preocupado com você. O Josh Giddey tá melhorzinho no catch and shoot, né? Desde o All-Star Break tá com um aproveitamento respeitável, 35% mais. Na série contra o Pelicans, chutou bem, né? Bem livre, mas também chutou bem. Acho que eram cenários de um pouco menos de pressão, né? No primeiro jogo ele não era o que ele estava buscando fazer, né? Que foi o momento mais apreensivo, digamos assim, da série. Vamos ver como é que ele vai se dar nessa situação. Acho que o Dallas vai colocar um cara ali nele para tipo um big marcando o Josh Giddey, sabe? Como muitas vezes os times fazem com o Westbrook, né? Coloca um big marcando, que ele, na verdade, ele não tá nem marcando muito, mas se ele vier para cima, eu tô aqui, mas eu tô livre para ajudar nos outros, né? Muito curioso para ver o que o Dallas vai fazer com o Shea, porque você não quer colocar o Kyrie nele, você não quer colocar o Luka nele. Vão trazer o PJ Washington logo de cara, como eles fizeram com o Harden.
Acho que é Derek Jones,
mano. Derek Jones Jr., mas aí às vezes você. O Shea é um exímio, né? Criador de situações para cavar faltas, né? Então você não pode se fiar num jogador, né? Para defendê-lo. E além disso, você precisa de alguém para defender também o J-Dub, né? Porque senão vai ser um desses que eu falei, o Kyrie ou o Luka. Então vai ser bem curioso para ver o que, que o Jason Kidd faz. Tem uma curiosidade sobre o Kidd, Gibbs, ele não ganhou nenhum jogo 1 pelo Dallas ainda, viu? Ele já ganhou algumas séries, mas ele sempre perde o primeiro jogo. Ele age como um verdadeiro Maverick, né? Que o Maverick no filme, ele perdia primeiro para ver como é que o adversário jogava, né? Então dizem que a gente tem essa curiosidade de sempre perder o primeiro jogo. E vamos ver para onde vai essa série. Tem os elementos para ser uma série longa. A atmosfera em Oklahoma é sempre absurda, né? Todo mundo vai comer uma roupinha, sabe? Catarse ali, né? Ali é um evento mesmo, assim, que a cidade abraça e talvez seja a coisa mais importante acontecendo na cidade de maneira literal, né? Então, pode ter certeza que teremos aí duelos em...
Se fazer em Oklahoma...
De maneira literal.
Pode continuar, desculpa.
Então vai ser incrível tudo, a atmosfera, os atletas envolvidos, a competição interna, né, de Luka e Shai Alexander, os dois aí brigando para ser MVP, né? Os dois brigando por lugar em All-NBA, né? Talvez os dois, a tendência é que os dois entrem, pelo amor de Deus, né? Mas assim, os dois brigando para serem os principais jogadores, os principais armadores da NBA. Qual o melhor armador da NBA? Tá entre esses dois hoje, né? Então tem muita coisa em jogo, sendo a principal delas a classificação para uma final de conferência. E assim, hoje aparenta um Denver mais longe da classificação. Então, cara, tá super em aberto, né? Você passar daqui é um... Lógico, você vai pegar o Minnesota que tá destruindo o Denver.
Vai fazer você parecer horrível.
Mas ao mesmo tempo... Não tem aquele time que você olha e fala, não, esses caras aí não dá, velho. Não vai dar, sabe? Não vai dar, pão, né? Hoje os times olham, pô, estamos a um passo aqui no final de conferência, onde a gente vai ter chance, né? Porque se passar o Denver, a gente já viu que eles sangram bem, né? Se passar o Minnesota, é um time que vai estar numa situação parecida com a nossa, de o elenco tentando fazer sua primeira final, né? Então... Essa série aqui, Gibas, a gente pode estar falando do finalista da NBA, né? Então, cara, todos os elementos para ser uma série longa e gostosa demais de assistir, viu? E, velho, quem passar aqui músicas e hinos de louvor se cantarão sobre, né?
É, quem sabe uma rivalidade nasça aí de Luca contra Shai, que você mencionou, né? Os dois amadores que vão estar no NBA First Team esse ano.
Segundo já tiveram terceiro, no passado, né?
É, o segundo e o terceiro candidatos a MVP, né? Provavelmente vai ser o Shai em segundo, o Luca em terceiro. E idade mais ou menos próxima, né? Então, porra, acho que é. Pode ser, hein? Pode ser. Lucas, pesquisei aqui, ó. As melhores opções para Oklahoma é o Museu do Cowboy. Chapéu, né? E aí tem também um jardim botânico que tem uns patos aqui. E é meio que isso mesmo, viu? Então, acho que tá tudo bem você falar que é a maior coisa pra fazer na cidade mesmo. E aí...
Deve rolar uns esportes. Deve ter uns esportes de universidade, talvez. Acho que Oklahoma tem uma universidade pica de futebol americano, não tenho certeza. É, mas essa época não tá rolando, né? É férias. Tá.
É isso. Lucas Nepomuceno. Acho que não chegou Pix, não, então a gente já pode ir para os destaques finais.
Não, peraí, pô. Pô, repete aí o que você tá falando.
Trabalho com verdade, velho. Acabaram os Pix. Não tem mais Pix, mas tem destaque final. Qual é o seu destaque final?
Do Cadote.
Givas, o meu destaque final vai para. Tem um dois, tá? Primeiro, muito obrigado para. Cadê o nome do bravo? Sammy Lopes, apoiou o Belgradão hoje pela manhã. Yuri Fernandes apoiou ontem à noite. Muito obrigado a vocês dois. Meu segundo destaque final, Guibas, é mandar um salve para o Pedro, que ele tem o podcast A Temporada, e ele me convidou para falar de Phoenix Suns. É isso, né?
Beleza. Você já falou, já gravou?
Já gravamos, já tá no ar, né? Então o podcast A Temporada é um podcast mais rapidinho, a gente não fala horas, né? Como aqui no Café Belgrado, porque o Guilherme é muito prolixo, né? E o Pedro, ele é bem sucinto. Então gostei muito de gravar com o Pedro falando de Phoenix Suns, até falei pra ele lá, né? Não vou dizer o que eu falei lá, não. Vou deixar apenas pra quem ouvir o podcast, fica o convite, então. A Temporada é o podcast, vou dar um retweet hoje, né? Ele postou ontem à noite, vou dar um retweet hoje, que aí vocês que ouviram aqui no podcast tá procurando onde é que tá, né? Vai lá no Twitter, que vou dar retweet hoje.
Não tem mais TapTap internacional?
Não tem mais, Guibas, infelizmente...
Os brasas do exterior, o exílio brasileiro.
Seguinte, talvez seja porque a gente não está falando sobre, né? Mas existe uma maneira de você contribuir. Acabaram as suas desculpas, né? Se você saiu do Brasil para não ajudar o Café Belgrado via Pix modalidade, acabou, né? Porque agora tem o TapTap modalidade. Na teoria, teríamos também, inclusive, uma vinheta aqui, mas já procuramos em todos os arquivos do Café Belgrado, todas as redes sociais. Não localizamos essa promessa de vinheta que teríamos recebido de TapTap modalidade, talvez até por isso as pessoas não estejam mandando, viu, Guibas? Faltou a vinheta específica, mas pergunte-me como, viu? Se você está fora do Brasil e quer mandar um Pix, pautar o debate aqui do Café Belgrado, é muito simples, é simples mesmo, mas antes você precisa pegar uns dados com a gente, manda DM no Insta, que a gente te ajuda. TapTap modalidade. Não temos
vinheta. Valor ajuda. Ainda mais em dólar, porra. Meu Deus do céu, como ajuda. Seguinte, hein? Seguinte.
Euro também, viu?
Euro aceita. Yens aceita.
É, mas é porque o Yens, a gente assiste aquele. É o Yens que tem no, lá o Six Rounds, né? Six Rounds, sei lá. Six tipo o cara. É, pois é, mas eu não sei como é o nome da moeda da Coreia, então.
Yens? Yuans, acho que é isso, né?
É. Se for Yuans, não é qualquer Yuan que ajuda, viu, Guilherme? Porque eles ganham, tipo, 800 bilhões de Yuans. Aí é o sonho do cara pagar a dívida dele. Aí o caralho, ganha 800 bilhões de Yuans.
Um cruzeiro, né? Aí não é qualquer cruzeiro que ajuda.
Não é qualquer Yuan que ajuda, mas Pix modalidade dá bom.
Ó, hoje, assim como ontem, né? O pessoal falou que na live tava certo. Hoje, rodada dupla no Prime de novo, hein? 8 horas, Cavs e Celtics. Tem preview desse jogo já no ar, e se você estiver no YouTube, tem no YouTube também, tá na live de ontem. E Mavs e Thunder, 22h30, esses são os jogos de hoje da NBA. Fica o convite, se você gosta do Belgradão, mande aí o seu pix modalidade com uma questão, uma reflexão. Se você quiser também, você pode participar assinando o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. Vem com a gente, manda uma DM. Oh, e você
Thiago Silva no Flu, viu, Guibas?
É um monstro. Ó, mandar um salve para quem for com a gente aqui, ó. Daniel, Matheus Costa, Gabi Vi, Caiode, Alisson, Igor, Leonardo, Clube do... não sei do que é. Alex, Luan, Ricardo Nascimento, Léo, Gabi Serafim, William Fenelon. Ó, se vocês puderem, aquele último gaizinho, já quem deu like aí, dá essa moral pra gente, se puder. Depois que a gente terminar aqui, deixar um comentáriozinho também ajuda muito. Lucas, deixa eu ver quantos comentários. Passamos de 200 comentários, de 200 likes, hein? Então deu bom, deu bom. Eu não sei quem deixou o seu, você pode deixar. Se você já deixou, não aperta de novo, não, senão vai dar dislike. Não, não é nem dislike, né? É só não like. Valeu! A gente conversa. Forte abraço.